assumindo pela primeira vez nesse mandato, que fizesse o seu juramento.
Prometo exercer com dignidade e dedicação o mandato popular que me foi confiado, conservando a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal e demais leis do país, e trabalhando pelo engrandecimento do município de Pejuçara e para o bem geral de seus habitantes.
Neste momento, convido o vereador Júlio para que faça a leitura bíblica.
Se procurares a justiça, hás de consegui-la, e dela te revestirás como de um manto de festa. Habitarás com ela, ela te protegerá para sempre, e no dia do juízo nela encontrará apoio. As aves chegam-se aos seus semelhantes, assim a verdade volta àqueles que a põem em prática. O leão está sempre à espreita de uma presa, assim o pecado para aqueles que praticam a iniquidade. Palavras do Senhor.
De acordo com o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata. Coloco a mesma em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Quem concorda, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Antes de o secretário ler as matérias, entrou um projeto na quinta-feira. Regime de urgência, se os vereadores concordarem, porque sexta-feira era feriado, a gente colocará em votação. Caso contrário, deixaremos para a próxima segunda-feira. Mais algum vereador que se opõe? Então deixaremos para a próxima segunda-feira. Gostaria que o secretário Marcos lesse as matérias que constam no expediente do dia.
Mensagem número 33/2012. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei número 1595, de 10 de outubro de 2012, que autoriza o município a efetuar venda direta de bem imóvel visando incentivo industrial. O projeto em questão autoriza o município a efetivar a venda de bem imóvel à empresa Indústria e Comércio de Pré-Moldados de Concreto de Pejuçara, Rio Grande do Sul, de propriedade de Jussara Maria Stefani de Lamea e Alexandre de Lamea, com o objetivo de proporcionar incentivo às indústrias localizadas no município. O referido incentivo vem inserido na Lei Municipal nº 1248, de 12 de dezembro de 2006, lei esta que dispõe sobre a política de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do município de Pejuçara. Cria o Programa de Desenvolvimento Econômico e Social e dá outras providências, que, em seu artigo 3º, inciso 8º, estabelece que referida venda é uma forma de incentivo industrial, desde que é realizado na forma da lei específica. Sabendo-se que é de competência privativa do prefeito municipal, conforme dispõe o artigo 60, inciso 15 da Lei Orgânica do Município, a proposição de alienação de bens imóveis do município, de bens do município. Assim, solicitamos que referido projeto de lei seja apreciado em regime de urgência, pois necessita iniciar as obras para o início de suas atividades no local. Contamos com vossa atenção e manifestamos nossas mais cordiais saudações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de outubro de 2012. Gustavo Mastella, Prefeito Municipal em exercício. Projeto de Lei número 1595, de 11 de outubro de 2012. Autoriza o município a efetuar venda direta de bem imóvel visando incentivo industrial. Tá aqui lá, quem mandou foi o Gustavo, que está o nome do prefeito Leonir, mas tudo bem. Leonir Perlim, prefeito municipal de Pejuçara, estado do Rio Grande do Sul. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Autoriza o município de Pejuçara a efetuar venda direta de bem imóvel. uma área de terreno sem benfeitorias, situada no lugar denominado de Colônias Novas, município de Pejuçara, Rio Grande do Sul, com superfície de 3.600 metros quadrados, com as seguintes medidas e confrontações. Ao norte, mede 60 metros e faz frente para uma rua projetada. Ao sul, mede 60 metros e confronta com terras de Anilson, Zamberlan e outros. Da frente aos fundos de ambos os lados, mede 60 metros, confrontando ao leste com o imóvel de Anilson, Zamberlan e outros. E ao oeste com uma rua projetada, matrícula número 40.627 do Registro de Imóveis de Cruz Alta, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. A venda será realizada à empresa Indústria e Comércio de Pré-Moldados de Concreto Pejuçara, Rio Grande do Sul. CNPJ número 08508542/000181, de propriedade de Jussara Maria Stefani de Lameia e Alexandre de Lameia. Parágrafo único. Esta venda também configura um incentivo às indústrias, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 8 da Lei Municipal nº 1248/2006. Artigo 3º. O valor da venda será de R$17.000, conforme a avaliação da Comissão Permanente de Bens Móveis e Imóveis, que fica fazendo parte integrante desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, em 11 de outubro de 2012, Gustavo Mastella, Prefeito Municipal em exercício. Tem o parecer da Comissão de Avaliação do Imóvel aqui, precisa ler? Então, eu só vou colocar aqui então, o valor. Considerando a ausência de uma infraestrutura, a localização, a comparação direta de transações de imóveis semelhantes efetuadas pelo município, assim considerado como a localização espacial, o tipo do imóvel, a época e demais condições do imóvel, a comissão emita parecer de avaliação no valor de R$17.000. Pejuçara, 11 de outubro de 2012. Flaviana Brandenburg Basso, secretária municipal de administração. Fábio Jean-Lupe, procurador. Márcia Maria Dalforno Mastella, oficial administrativo. Elizabeth Maria Maffini, oficial administrativa. Moacir Juarez da Rosa, engenheiro civil. Inara Caroline e Lima Mastella, auxiliar administrativo. Aqui consta as matrículas no registro de imóveis. Isso negativa. Contrato social da empresa. Pedido de providência número 13 de 2012. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais encaminha a apreciação do Poder Executivo o presente pedido de providência a fim de que este analise a possibilidade de efetuar a limpeza e retirada de galhos no campo do Seminário Divino Mestre. Justificativo. Pedido de providência se mostra necessário, pois as atividades do PROEIC junto ao seminário continuam, sendo que, em virtude do vendaval que atingiu a cidade, algumas árvores e galhos próximos ao campo de futebol impossibilitam as atividades educacionais neste. Também o campo será utilizado pela Escola Estadual para a Prática de Educação Física. Sala de sessões em 15 de outubro de 2012, vereador Júlio Carlos Alves Souto, democrata. Requerimento número 32 de 2012. Senhor Presidente, o vereador que o presente subscreve, no uso de suas atribuições regimentais, fundado no artigo 62, artigo 4º, alínea E, e do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Pejuçara, vem por meio deste requerer licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 22 dias. A contar da data de 17 de 10 de 2012 a 7 de 11 de 2012. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 15 de outubro de 2012, vereador Marcos Villani, PP. Requerimento número 33 de 2012. Senhor Presidente, requeiro na forma regimental a concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir os gastos decorrentes de minha participação no curso de Direito Administrativo, módulo básico que ocorrerá nos dias 24 e 26 de outubro do corrente ano, promovido pelo IGAN na cidade de Porto Alegre. Segue em anexo o ementário do curso. Certo de vossa atenção e deferimento, reitero meus mais elevados votos de apreço e estima. Sala das sessões em 15 de outubro de 2012, vereador Júlio Carlos Alves Souto, Democratas. Tenho o balanço do mês de setembro aqui da Câmara de Vereadores. Cruz Alta, 15 de outubro de 2012. É o amigo Gustavo. Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo pela reeleição como vereador de Pejuçara, demonstrando a sua capacidade e o reconhecimento da população por tudo que já fizeste nos mandatos anteriores. Outro assim, encaminho o exemplar do Jornal Diário Serano dos dias 12 e 13 de outubro, onde a página 3 é uma matéria sobre vossa pessoa, assumindo como prefeito em exercício de Pejuçara. Continuamos à disposição para tratar assuntos de interesse desta comunidade e ajudar no que for possível. Atenciosamente, Major Paulo, comandante do 16º Batalhão da Polícia Militar de Cruz Alta. Seriam essas matérias.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que coloque as inscrições de quem deseja se manifestar no pequeno expediente. Prazo de 5 minutos.
Vereadora Rejane, vereadora Carla, vereador Júlio, vereador Marino, vereador Laerte, vereadora de Janeiro. Não há inscritos no pequeno expediente.
Passamos aos inscritos para o grande expediente.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Carla, vereadora Rejane, vereador Edésio. Vereadora de Janeiro.
Com a palavra, o vereador Júlio.
Saudar o presidente dessa casa, o colega Joel, os componentes da mesa, os colegas vereadores e vereadoras e o público que nos prestigia. Uma saudação especial ao colega Edésio, que assume, né? Seja bem-vindo, acompanhou alguma coisa do nosso trabalho aí, né? E a casa está à disposição aí para nós seguirmos, né, no trabalho. Bom, primeiramente, nós temos dois projetos, pessoal, que estão tramitando, né? O 1594 e o 1595, né? O 1594, que cria o Conselho Municipal e o Fundo de Defesa do Meio Ambiente, esse já dei uma lida, me aprofundei mais ou menos, né, do que seria o assunto. E o que chegou nessa semana, que até estava em regime de urgência, mas também acho mais... a gente dá uma analisada, né? Eu acho que não vai ter problema, mas a gente dá uma analisada para ver mais a fundo realmente esse projeto. Sobre o meu pedido de providência, até a presidente ali, eu estava olhando, e a colega, que é a vereadora e a diretora também, né, a Rejane, e eu que trabalho com a educação física, a gente vê lá, pessoal, por tudo que aconteceu na cidade, né, essa questão do temporal e tal, e a gente vai utilizar bastante o campo ali do seminário para a prática de educação física. Então a gente fica, tem tanta coisa lá, né, colega Rejane, para fazer lá no seminário lá, né, e preocupado com sala de aula, e preocupado com quadro, preocupado com um monte de coisa, né, e mais uma preocupação realmente é a questão do campo lá, porque... tem algumas alunas minhas aí também, né? Até a minha filha hoje está aí, a Júlia também, e a Valéria, que são colegas, e a gente vê, né, a devastação que foi, aquelas árvores quebradas ali. Então, daí a gente fica pensando, né, compete a quem ajudar ou a quem fazer essa limpeza, né, tirar aquilo ali. Tem as crianças pequenas também, das séries iniciais, que vão ali, né, e está aquelas árvores quebradas ali, né, digamos que possa até acontecer de cair ou alguma coisa assim que está meio escorado. Então a minha preocupação no sentido que possa ser cortado aquilo ali, tirado, limpado, para poder dar uma melhor qualidade às aulas ali, né? Então, E por isso que vem esse meu pedido nessa, dentro dessas circunstâncias, para poder realmente ajeitar aquilo ali, né? A gente sabe que várias coisas na cidade já estão mais ou menos acomodadas, né? E algumas coisas ainda tem que trabalhar também, né? Sabemos ali, até nós estávamos olhando mais de perto o ginásio da escola, né? E a gente também, assim como o Ângelo Furian, a escola municipal também, dentro da área esportiva, ficou bastante prejudicada, né? A gente faz educação física na rua ou no pátio, que é pouco lá, então, né? Mas a gente tem que se adequar conforme as necessidades, né? E o tempo vai se encarregando da gente conseguir ajeitar essas coisas. Mas eu queria, primeiramente, pessoal, dizer assim, ó, até eu anotei algumas coisas aqui. Hoje, dia 15, é o dia do professor, né? E eu, durante a semana, eu pensava, né, nessa questão de todas as áreas sociais, mas também da questão dos professores em geral. E eu tenho alguns dados aqui que gostaria de compartilhar com os colegas, né, e depois fazer uma reflexão sobre isso. O Brasil tem quase 2 milhões de docentes na educação básica, né? O dia do professor merece ser comemorado, né, e valorizado o ano todo. Desses 2 milhões de educação básica, eles atendem a educação infantil até o ensino médio. Esse número é superior à população somada dos estados do Acre, de Roraima e do Amapá. E esse corpo de profissionais de quase 2 milhões é responsável por lecionar por 52 milhões de alunos. É uma quantidade muito grande, né? E como o país pode valorizar todo o seu magistério? No dia do professor, né, a gente ganha flores, bolos, lembranças, abraços. No entanto, uma forma de garantir a qualidade do ensino, realmente, né, além dos presentes, né, é continuar investindo na formação dos docentes e tornar a carreira mais atrativa, principalmente financeiramente. Quantos professores lecionam em educação básica? Então, eu falei, quase 2 milhões. E se dividem mais ou menos assim, pessoal. Isso aqui é um censo, né? Tá? 81,5% dos docentes de educação básica são mulheres. Em relação à idade, 58% delas têm mais de 40 anos. E 23% dos professores brasileiros trabalham em mais de uma escola para poder complementar a sua renda familiar. Aí vai desde a educação infantil, que dá uns 300 mil, mais ou menos. O ensino fundamental 1, 721 mil. O ensino fundamental 2, 783 mil. E o ensino médio, 461 mil. A gente pode notar, pessoal, e até que aqui nesta casa nós temos diversos profissionais de todas as áreas. Mas nós temos na atual legislatura 4 professores. Vereadora Deja, que não optou em não concorrer. Vereadora Carla, que tentou a reeleição, né, e não conseguiu. A vereadora Rejane, que se reelegeu, e eu, o vereador Júlio, que tentei também a reeleição e não consegui. Então, de 9 vereadores nessa legislatura, pessoal, nós temos, né, 4 professores. Se vai comparar em termos assim, nosso, de aprendizagem, de tudo que a gente fez, de tudo que a gente está junto aqui nessa casa, né? E isso eu dizia para alguns, né, que a gente, de novo, tentou participar, concorrer, né, em cima daquele trabalho que a gente fez, né, mas não quero me retratar e voltar naquilo que eu comentei semana passada sobre a questão da eleição, né, já é um caso passado, mas então a gente via da qualidade que tem, né, e dos profissionais de educação, né, até dos profissionais de educação que deixam o legislativo também, porque eu vi que alguns comentavam, né, comentavam. Verdades da profissão do professor. Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que os seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados às vezes pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonado pelo seu trabalho. Esta data é um convite para que todos, pais, alunos, sociedade, repensemos nossos papéis e nossas atitudes, pois com elas demonstramos o compromisso com a educação que realmente queremos. Aos professores, fica o convite para que não descuidem da sua missão de educar, nem desanimem diante dos desafios, nem deixem de educar as pessoas para serem águias e não apenas galinhas, pois se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Quem falou isso foi uma frase, um dizer, nada mais nada menos que Paulo Freire, educador brasileiro, né? E eu achei interessante a gente vir trazer e fazer também a nossa homenagem, né, nesse dia 15, a todos os profissionais de educação que trabalham nas escolas, né, em todo esse Brasil. A gente sabe da dificuldade que é e das dificuldades que ainda virão em cima da questão educacional, mas o pessoal é batalhador, o pessoal não desiste, né, e o pessoal corre atrás dos seus objetivos, né, e busca sempre melhorar, com certeza, né, a qualidade da educação. No momento, presidente, seria isso. Eu devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo à vereadora Carla.
Saudando o presidente Joel, cumprimento os demais membros da mesa, colegas vereadores, em especial o Edécio, né, que hoje nos acompanha pela primeira vez aqui na Câmara de Vereadores. Seja bem-vindo. Também saúdo os demais vereadores eleitos, presentes aqui na sessão de hoje, os suplentes, como a Marielle, né, e aqueles que concorreram como eu, né, Marlene, né, e infelizmente a gente não conseguiu dessa vez. Referente às matérias que tramitam hoje, que tramitam pela Câmara de Vereadores, né, quanto ao projeto 1594, já me manifestei na sessão anterior, e quanto ao 1595, a gente pode fazer essa análise, então, a tempo até a segunda-feira que vem para um posicionamento mais coerente. Quanto ao pedido de providência do vereador Júlio, hoje pela manhã eu estive aqui na Câmara conversando com o atual prefeito em exercício, o Gustavo, acho que até o Joel estava por aí, né, e ele falava com o Pereira, não, ele chegou depois, falava com o Pereira, né, que é o chefe da limpeza da parte do urbana, dessa preocupação dele com a limpeza do campo, né, para que a escola possa utilizar ele para a educação física. E aí, o que o Pereira passava é a questão do que ainda há para fazer e das poucas pessoas que se tem para dar conta de tudo, mas isso é uma prioridade também, né? Algo que está se pensando em priorizar, na verdade, para que aconteça. Quanto ao dia do professor, enquanto eu vi o colega Júlio falar, eu lembrava de todas aquelas outras pessoas que se envolvem na tarefa de educar, né? Eu lembro do Pedrinho, quando nos transportava para a escola, né, que já naquele momento nos ensinava também a como se comportar dentro do ônibus, o que podia, o que não podia, todo esse regramento. Acontecia isso também na merenda, né, com as merendeiras que faziam esse trabalho de educar, né. Claro que são profissionais da área da educação, mas que não têm a exigência da qualificação que nós temos, né, para exercer o cargo, a função, enfim, a tarefa de ser professor. Então, eu acredito que também todas essas pessoas hoje mereçam ser lembradas, né, nesse dia do professor. E tem uma frase que eu recebi hoje, que diz assim, que o professor se liga à eternidade. Ele nunca sabe quando cessa a sua influência. Foi escrita por Henry Adams. E eu achei ela de uma boniteza, como dizia o Paulo Freire, que ele usava muito essa palavra nos seus livros, porque fala justamente da nossa tarefa, que a gente realmente não se desliga dos nossos alunos, mesmo que eles cresçam, mesmo que eles amadureçam, e que talvez a gente sirva de motivação para eles ao longo da vida, né? A gente nunca sabe quando despertou nessa pessoa um sentimento de amor, pode-se dizer, porque é isso que a gente precisa despertar para que as crianças aprendam, para que os jovens aprendam na escola, né? Muitas coisas me marcaram durante essa campanha. E uma delas foi ouvir de uma mãe a gratidão dela por eu ter recebido bem o filho na EMEI, né? E ela disse, então, recebeu tão bem que a partir daquele dia ele não brigou mais, não chorou, enfim, para ficar na escola. Então essas coisas nos gratificam muito mais do que o salário, né? Eu entendo quando o Júlio fala, né, dessa questão da batalha por melhores condições, por melhores salários, enfim. Eu digo de novo, como já tenho dito há muito tempo aqui, da defesa pela a gratificação pela eficiência, que eu acho muito mais justo do que propriamente um aumento no básico, que é igual para todo mundo, quando tu bem sabe também, né, colega Júlio, que os profissionais não são todos iguais. Há aqueles que dão aula por salário e não por amor. E as crianças percebem, né, infelizmente. E tu falava uma coisa que me despertou uma impressão, enfim, uma constatação de que quem quase mais perdeu nas escolas com essa questão temporal fomos nós, os professores de educação física, né? Na escola municipal, o ginásio, né? Na escola estadual lá, que teve que se transferir para o seminário, não é um ambiente propício para as práticas da educação física. Mas eu acredito que há um espaço que foi recentemente concluída a obra, com bastante atraso, infelizmente, que foi o ginásio, que é algo que acho que é um local próximo, né, do seminário, que poderia ser utilizado pela escola também, né, para a prática das atividades físicas. E eu gostaria também de deixar aqui uma frase, né, a respeito de tudo isso que vivenciei, tudo isso que eu vi nesses últimos 4 anos, que diz o seguinte: porque a força de dentro é maior que todos os ventos contrários. Quem escreveu foi o Caio Fernando de Abreu. Então, com essa frase, devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Idésio.
Inicialmente, uma saudação à mesa, na pessoa do presidente, vereador Joel. Assim, saudar os demais componentes da mesa. Saudação também aos vereadores. Uma saudação à plateia. E uma saudação também aos vereadores que vão compor a nova legislatura. Inicialmente, agradecer pela oportunidade. Não imaginava me fazer presente nessa legislatura, mas o destino nos trouxe até aqui. Também, quem nos acompanhou na legislatura passada deve lembrar que eu disse que não voltaria. Não voltaria à vida pública, na vida política. Mas a gente está aí novamente e vamos compor a nova legislatura. Com relação à pauta da sessão, e não vou fazer manifestação aqui com relação à pauta, porque é somente essa sessão. O vereador Gustavo já vai voltar na próxima sessão. Não que não seja importante, mas dispensa manifestação. Com relação ao dia do professor, também quero parabenizar nossos professores aqui, na pessoa da Deja, da Rejane, do Júlio e da Carla. Eu acho que uma profissão tão importante é essa do professor, que tem a função de educar. Assim como as demais, mas eu vejo assim que principalmente pelas dificuldades que os nossos professores enfrentam no dia a dia dentro desta função de educar. Com relação a próxima legislatura, na qual vou fazer parte, eu quero aqui até me antecipar e dizer que eu fui eleito pela oposição. Mas evidentemente que farei oposição responsável. Responsável. Digo isso porque vejo que durante essa administração, ou seja, nessa composição em que todos os partidos fizeram parte da administração, digo aqui com toda certeza que talvez alguns, né, não cumpriram com sua parte de fazer realmente aquilo que se comprometeram a fazer, que era trabalhar pelo crescimento e pelo desenvolvimento do nosso município. Não levem isso como ofensa, mas isso é a minha visão e com certeza tenho essa percepção e tenho visto isso. A gente vai estar à disposição, com certeza, não somente trabalhando pelos 137 eleitores que depositaram um voto de confiança na gente, mas enfim, para toda a comunidade pejuçara. Com relação às eleições também, não vou me manifestar hoje, porque não acho oportuno, porque é somente uma sessão que a gente vai estar aqui. Mas terei oportunidade na nova legislatura e farei isso. Seria isso, senhor presidente, eu devolvo a palavra.
Recebo e passo à vereadora de Janeiro.
Uma saudação ao presidente, ao secretário Marcos, os colegas vereadores, vereadoras e a plateia que nos assiste. Os vereadores que foram eleitos, vereadora suplente, de vereadora, a Marlene, a Ita, as demais pessoas que se fazem presente. Inicio cumprimentando o colega Edésio pela oportunidade que tem de estar presente hoje, fazer parte do nosso grupo. É uma honra tê-lo aqui. E que seja a primeira de grandes sessões e de grandes debates, que com certeza você poderá travar aqui neste espaço. Em relação aos projetos, o 1594 tem a minha aprovação, o 1595 continuará aí à disposição, também por mim poderia ter ido à votação hoje, não iria me opor. Mas quero falar ainda aqui, quero aproveitar esses dois meses, que não mais dois meses, que ainda tenho como vereador aqui neste legislativo, para continuar colocando aquilo que penso, aquilo que defendo dentro das atribuições que a mim é concedida. E quero dizer de que cada eleição é um novo aprendizado que se constitui. A cada dia que passa, novas informações chegam até nós, principalmente a nós políticos que permanecemos neste meio, né? Se essas informações são verdadeiras ou não, só o tempo poderá provar. E hoje pela manhã, vendo a notícia na TV, que mostrava uma realidade bem próxima de nós, a força econômica de triunfo, um município que tem uma renda per capita invejável e que, infelizmente, valeu-se desse poder para comprar a consciência das pessoas, com pagamento de taxa de água, de luz, dinheiro pelo voto seu e de suas famílias, e por aí vai. Vendo a reportagem, eu pensava: ah, se aqui em Pejuçara alguns dos eleitores tivessem a coragem de testemunhar alguns fatos, com certeza, fatos que se assemelham aos de Triunfo, certamente muitos candidatos eleitos hoje teriam seus mandatos cassados. Mas, enfim, diz o ditado que só se colhe aquilo que se planta. Então, aguardaremos o futuro. Também quero dizer, de deixar o registro aqui, de que o Partido dos Trabalhadores teve um aumento em 15% de aprovação pelos eleitores aos nossos candidatos. Penso que isto prova a eficiência de um projeto a nível de governo federal, que é reconhecido por 86% de aprovação por todo o povo brasileiro. É este projeto que mudou o rumo das famílias, enfim, do povo no Brasil. E, por fim, quero falar do resultado das eleições municipal, mais especificamente ao Poder Executivo. Quero dizer de que quem venceu as eleições no dia 7 de outubro não foi o PP, não foi o PDT, nem tampouco os democratas. Quem venceu a eleição foi o senhor Eduardo Buzatti, pelo seu carisma, pelo tempo que dedicou para fazer política, em todo o tempo, em todo lugar, por onde andava. Quando o colega Marcos, na sessão passada, dizia de que o povo estava meio sedento por justiça e que era difícil de controlar os anseios, penso que, com toda razão, o nome de Eduardo Buzatti, há 12, há 8 anos, era para ter se constituído como candidato. E só não aconteceu porque, dentro do seu próprio partido, alguém surge como um divisor de água, como era sempre dito, entre a era antes e pós-Eduardo, e se colocava como candidato, tirando de cena a figura que este ano poderia estar entregando a prefeitura ou indo à reeleição. Mas, como já disse antes, a gente colhe aquilo que planta, e em 2012, o ator principal desta cena deixa de ser principal e passa a ser coadjuvante. Atingido pela inelegibilidade da lei da ficha limpa, é preciso curvar-se diante de sua ambição de ser o melhor e reconhecer que Eduardo venceu. Venceu barreiras dentro do seu próprio partido. Espero que, agora eleito, Eduardo possa contar com a ajuda incondicional daqueles que um dia pensaram em estar em seu lugar. Nós, do Partido dos Trabalhadores, não mudamos o nosso jeito de fazer campanha. Divulgamos o nosso projeto, embora muitos digam que nós não tínhamos. Divulgamos o nosso projeto de governo, respeitamos os nossos adversários e a nossa comunidade. É assim que pretendemos continuar na luta. Continuar a história do nosso partido aqui em nosso município. E se alguém pensar de que dobraram a nossa espinha, desistam. O PT é como erva daninha. Quanto mais lhe podarem, mais fortes serão suas raízes. E digo mais, se tivermos que pagar um preço tão alto para chegar ao poder, estejam certos. Isto não faz parte do nosso ideal. Não faremos isso jamais. O nosso partido continuaremos apoiando os bons projetos, os projetos que fazem bem à coletividade, denunciando sim aqueles que trazem benefício para poucos. Assim, continuaremos a nossa história neste município. Que venham os melhores e que façam por merecer os cargos que ocuparão. Era isso. No momento, lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo a palavra e passo ao vereador Marcos.
Inicialmente, nossa saudação, presidente hoje, Joel de Janeira, vice-presidente, os colegas vereadores, vereadoras, ao público que hoje está nos assistindo, em especial a Itamara e o Ayrton, que vão, a partir de janeiro, juntamente com o Edésio e o Arejane, e aqui, se fazem presente hoje, fazer parte da Câmara do Mandato 2013-2016. Os outros colegas que estão participando, a Marielle também, que disputou, a Marlene. Felizmente, eu sempre disse comigo mesmo, para mim mesmo, eu disputei 4 eleições e sempre tem mais candidato que vagas. Então a gente sabe que alguém não vai conseguir chegar lá. Eram 30 candidatos a vereador, para 9 vagas era certo que de cada 3 apenas um se elegeria. E nós 5 somos de prefeito, eu também estava preparado. Existem 2 chapas, uma vai ficar fora. Se tivesse que ser a minha, eu também estava preparado para isso. Mas quero dizer também que, sobre os projetos, embora estou me licenciando pelo prazo de 22 dias aí, haverá um suplente que irá assumir. Hoje de manhã visitei o prefeito em exercício, Gustavo, e ele me explicou esse projeto que entrou hoje. Tem meu parecer favorável, independente de qualquer coisa, os 2 projetos. E certamente a pessoa que irá me suceder irá votar favorável. Ia falar também do dia dos professores, mas acho que já foi comentado bastante. Eu pediria que o nosso presidente mandasse para as 3 escolas do município, aí, né, uma moção, uma escola municipal, o Ângelo, e aí uma moção de grande congratulações por esta data. Dizer, pessoal, assim, que também gostei das palavras que o vereador Edésio falou, do que pretende fazer no próximo mandato. Eu acho que a gente vai trabalhar pelo município, sem sombra de dúvida, e precisa do apoio de todos. E acredito que bons projetos serão feitos, e a oposição realmente seja uma oposição certa naquilo que estiver errado. A oposição, de um certo modo, é a melhor coisa que existe numa administração. Porque quando todos são favoráveis, parece que tudo vai bem. E uma oposição sadia é construtiva para o desenvolvimento do município. Também concordo com as palavras da vereadora Dejanir na questão do Eduardo, ele vem se preparando, mas também digo que eu fiz parte desse contexto. Só ele sozinho talvez não seria, ou com outro vice não seria aquilo. Quero me valorizar um pouco. Seria, senhor presidente, devolvo a palavra.
recebo a palavra e me permito falar aqui. Apenas uso esse espaço para saudar o Edésio, que hoje faz parte desta sessão, e dizer, Edésio, que conheço teu trabalho, fiz parte da legislatura passada, fui teu colega aí, sei de quanto você se empenha pelas coisas justas e corretas para o nosso município. Saudar os demais vereadores eleitos aí, o Ayrton e a Itamara, o suplente a Marielle e as demais pessoas que concorreram. Saudar e parabenizar os professores por este dia, que eu acho que isso, como leu a vereadora Carla e os demais que me antecederam falaram, tudo vem através da educação. Concordo plenamente que talvez seja uma das classes menos valorizadas. Muitas vezes eu brinquei e falei que a nível de governo federal, estadual e talvez municipal, pensem em mais, em outros, a valorizar outros setores, e deixam talvez os professores, que é o início da educação do nosso povo, é através da educação que se inicia e se dá continuidade também, mas se inicia diretamente na educação dos nossos jovens com o trabalho dos professores. Então, saudá-los por esse dia, será enviada uma moção de parabéns a todas as escolas. Passamos ao intervalo de 10 minutos. A serem votadas na ordem do dia.
Parecer número 45/2012. Projeto de lei número 1594 do Executivo. Exposição de matéria. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal, sob a forma de projeto de lei, tendo como objetivo: cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Pejuçara e da outras providências. Presentemente, o projeto encontra-se nesta comissão, conforme distribuição regimental do artigo 115, para exame das matérias pertinentes, tendo em vista a assunção da presidência da Casa pelo vereador Joel, assume esta comissão em caráter temporário a vereadora Carla. Conclusão. Considerando que o projeto visa a implementação do fundo assistencialista e fiscalizados em prol do meio ambiente, sendo que suas atribuições estão intrínsecas em legislação maior, sejam estas a esfera estadual e federal, não vimos qualquer impedimento, uma vez que não fere as leis maiores. Todavia, vimos que o setor responsável pelo meio ambiente no município possui convênio com o Estado a fim de licenciar atividades de menor potencial ofensivo ao meio ambiente. Logo, o poder atuação do Conselho fica restringido às atividades passíveis de licença pelo município, dentro da jurisdição municipal. Decisão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais aqui informados, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após debate, opinou unanimemente pela constitucionalidade e juridicidade do projeto, no mérito pela aprovação do projeto. Este é o voto. Sala das Comissões, em 15 de outubro de 2012, vereadora Carla Regina Dessia, presidente em exercício, e vereadora Dejanira Escobar Nogueira, relatora. Projeto de lei número 1594, de 5 de outubro de 2012, que cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente do município de Pejuçara e da outras providências.
Está em discussão o projeto de lei 1594, de 5 de outubro de 2012. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade.
Requerimento número 32 de 2012. Requerimento do vereador Marcos Villani, que requer licença para tratar dos assuntos de interesse particulares pelo prazo de 22 dias.
Está em discussão o requerimento de número 32 do ano de 2012. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Requerimento número 33/2012. Requerimento do vereador Júlio Souto, dos Democratas, que pede concessão de 3 diárias com a finalidade de suprir gastos de participação num curso de direito administrativo.
Está em discussão o requerimento número 33 do ano de 2012. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 13/2012 do vereador Júlio Souto, dos Democratas, que pede que se tome providência para retirada de galhos do campo do Seminário Divino Mestre.
Está em discussão o pedido de providência de número 13 do ano de 2012. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Balancete da Câmara de Vereadores pelo período de 1º de setembro de 2012 a 30 de setembro de 2012.
Está em discussão o balancete analítico do mês de setembro. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas as matérias de hoje.
Não havendo mais matérias, convido o secretário para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais.
Vereador Edésio. Vereador Alejandro. Vereadora Carla. Vereador Júlio. Vereador Marino, vereador Laerte, vereadora de Janeiro.
Com a palavra, vereadora Rejane.
Meus cumprimentos à mesa, demais vereadores presentes e as pessoas que nos assistem. Eu vou usar esse espaço para fazer alguns esclarecimentos a respeito da situação que estamos vivenciando na escola. Até porque eu estava lendo no jornal uma reportagem que o Pena fez a respeito do nosso reinício das aulas. E a gente colocou naquele momento que ele nos indagava, né, sobre os trabalhos, quais estavam sendo desenvolvidos na escola que sofreu o vendaval, e a gente comunicou que os trabalhos de secretaria estariam sendo desenvolvidos na escola. Porém, fomos alertados pela Coordenadoria Regional de Educação que nada poderemos desenvolver naquele local. Ela foi interditada, a escola, até porque para que houvesse fosse apressada a reforma. Então, eu quero dizer que segunda-feira dessa semana eu iniciei as minhas atividades como diretora, reiniciei, né? E tudo já estava organizado pela professora Sandra Andreola, que me substituiu nesses 3 meses de licença. Ela é que fez o contato com a prefeitura, falou com o prefeito Perlin, que concedeu aquele espaço. E pela experiência que estávamos tendo, né, durante essa semana, o processo está sendo muito difícil, porque os alunos estão em turmas grandes, né, todas as séries foram unidas, né, duas sextas, duas sétimas, duas oitavas, 2 primeiros e 2 terceiros anos, só o segundo que tinha uma só, estão juntos. Então nós temos turmas de 45 alunos, 44 alunos. E agora então, que não podemos mais nem usar o prédio administrativo para fazer o xerox, dificultou. Aí nós viemos hoje conversar com o prefeito em exercício, Gustavo, e a cozinha ele já nos concedeu, conseguimos fazer a nossa mudança, né, de cozinha. E agora estamos precisando de espaço para poder desenvolver os trabalhos da secretaria, que são históricos escolares. Nós não podemos fazer isso dentro do prédio que vai estar em reforma. Então, nós queremos até agradecer ao Gustavo, que nos atendeu prontamente hoje e já foi atrás de verificar a possibilidade de ocuparmos mais duas salas. Então, estamos assim, desenvolvendo o nosso trabalho. Os pais estão satisfeitos porque os alunos estão tendo as aulas. Porém, não é da mesma forma que se nós estivéssemos lá na nossa escola acomodados como era antes. De 11 salas que nós tínhamos lá, nós estamos hoje ocupando 6 salas. Então, isso está dificultando o processo de aprendizagem. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Júlio.
Saúdo novamente o presidente Joel, os companheiros da mesa, meus colegas vereadores. Uso esse espaço só, pessoal, para até terminar as eleições municipais, né? Mas até para situar alguns colegas, ou a maioria sabe, nós teremos as eleições para as escolas também agora. Escola Municipal, a EMEI, e a Escola Estadual Ângelo Furian também, né? Que será agora novembro. Todas aí vão ser quase todas em conjunto. Os novos gestores e diretores, né? E a gente sabe que andou mudando algumas coisas na lei, né, da questão de eleições, e a gente vai estudar, né? A gente também não descarta a possibilidade de concorrer, no caso na Escola Municipal ou no Ângelo Furian. Vamos ver a questão da legislação, pode ser que a gente participe, né, ou não. Então a gente está estudando essa possibilidade. Mas são três eleições importantes, né, dos novos gestores aí que vão assumir junto com a nova administração, né, para seguir a questão da educação, que é tão importante. E eu queria fazer um comentário até que eu estava pensando, pessoal, sobre a questão que eu já me pronunciei sobre o meu trabalho aqui nesta casa, né? Então, eu vi o colega Edésio comentando essa questão de oposição, situação, né? E eu, sinceramente, estávamos, digamos assim, na questão do consenso, né? De 4 anos atrás, quase. E eu sempre me colocava dentro das minhas ideias, do meu pensamento nas votações, né? A maioria das coisas, o pessoal, quem não nos acompanhou aqui, votei a favor, algumas coisas votei contra, porque eu acho que não atendia, ou atendia alguns interesses, algumas situações diferentes, então não me arrependo de maneira nenhuma. Mas eu sei do meu trabalho de posicionamento aqui nessa casa, de cobrança, de ações, de fiscalização, de transparência. E o que me preocupa só é o que dizer para as pessoas. A pessoa ser um vereador é uma coisa, né? Tu não ser o vereador tem uma outra conotação. O vereador está aqui discutindo projetos, né? Com o pessoal e o público, né? Vocês não têm acesso a vir aqui na tribuna e defender qualquer coisa. Vocês vão ter que só nos ouvir. O que eu falar aqui, vocês vão ter que ouvir e analisar. Então, o vereador que está aqui, ele tem um posicionamento muito grande na comunidade. Daquelas pessoas que votaram nele também, e daquelas pessoas que não votaram, porque ele é um vereador de toda uma comunidade. Isso é certo, é fato. Então, é a questão de tu ser e não ser, né? E eu dizia, infelizmente, eu no meu caso não vou ser. Eu vou ser fiscalizador, né? Vou ser bem transparente, vou estar pedindo para os vereadores algum posicionamento, alguma coisa sobre questões de saúde, educação, daquilo que a gente acredita, mas a gente não é vereador. Então, as pessoas também que vêm cobrar da gente, né? O que que tu vai dizer? Olha, se tem que cobrar mais, a gente pode agir, mas tem que ir no vereador, né? Porque eles têm um poder um pouco maior que é do Legislativo, que é um órgão independente. Então, a responsabilidade das pessoas que assumem é bem importante, né? E o pessoal sabe disso, porque eles têm a questão do posicionamento, do voto, de vetar, de fiscalizar, né? Se bem com a lei da transparência, né, demais pessoas também podem vir pedir informações de administração pública. Mas o que eu quero finalizar é dizer assim, pessoal, que eu mesmo não sendo vereador, eu vou observar, vou cuidar, provavelmente eu vou estar no governo, né? A gente vai procurar realmente analisar, fazer tudo pelo certo, pelo correto, né? E não é porque eu não estou na Câmara que eu vou me transformar, eu vou mudar. Eu sempre digo para as pessoas, eu vou ser sempre a mesma pessoa, com meu trabalho firme, acreditando naquilo. E posso dizer para vocês, pessoal, que, olha, eu já participei de 3 eleições, presidente. É muito difícil concorrer de novo. Eu já disse para várias pessoas isso. Por todo o processo que aconteceu, né, que eu já me manifestei, é muito difícil eu participar novamente. Porque eu prefiro, então, apoiar, ver de fora, ajudar em alguma coisa, do que entrar em todo esse processo de novo, né? E se frustrar, como a gente se frustra, da maneira que aconteceu, principalmente no sábado e no domingo, que eu já tenho. Isso me frustra muito, então, tá? Não adianta. Então, eu acho que vamos deixar o tempo correr e ver o que vai acontecer. Seria isso, presidente. Devo a palavra.
Recebo a palavra e passo ao vereador Dejanir.
Saudação novamente à mesa, aos demais colegas vereadores e a nossa plateia que permanece aí. Uso novamente esse espaço para parabenizar a nós todos, professores, e quero dizer de que me orgulho muito de ter cumprido a minha missão de ser professor. Eu acho que uma das coisas que mais me gratifica como pessoa, como ser humano, é ter tido a oportunidade de trabalhar com os pequenos, de trabalhar com as crianças. Acredito que fiz tudo de mim para que a semente da educação fosse plantada de forma ética, moral, tranquila, na cabeça de cada educando que passou pelas minhas mãos. Quis trazer muitas dessas coisas aqui para esse espaço como vereadora. Me frustrei. Fazer educação é uma coisa. Fazer política é outra bem diferente. E queria dizer para o colega Marcos, não me referi, não fiz o seu nome, não o desvalorizei. Se eu o desvalorizasse, o senhor foi testemunha de que muitas vezes lhe convidei para fazer uma parceria. O que eu disse é que não foi o partido, nem PP, nem PDT, nem Democratas, que ganhou essa eleição. Essas foram as minhas referências. Era isso, eu lhe devolvo a palavra, senhor presidente.
Recebo, e antes de encerrar, gostaria de combinar com os colegas, muda o turno, segunda-feira. Dia 22 já é horário de verão. Nós passamos às 8 horas, ou às 19h30, ou às 20 horas. Eu entenderia, no meu pensamento, poderia ser às 19h30. Pode ser, então, convido a todos para segunda-feira, às 19h30, fazer a nossa sessão ordinária. Agradeço a presença de todos. E desde já convido a retornar a esta casa, principalmente os candidatos, os vereadores eleitos e suplentes aí, para vir assistir às nossas sessões. Declaro encerrada a sessão ordinária.